Continuando a Mishnah 13, Leilui Nishmat Beila Batleib. Nós temos visto aqui Arba Midot Benotnei Tzedakah. Existem quatro tipos de pessoas quando se trata de dar Tzedakah. E a primeira nós vimos Arotze Sheiten Veloit Macherim. A pessoa quer dar, mas não quer que os outros também deem. Por quê? Porque isso traz bênção para os outros, porque isso traz nome para os outros. Ele quer ter tudo para si. Essa pessoa está com um mau olho sobre o que é dos outros. Segundo caso é Yitnu Acherim Vehu Lo Yiten. Que os outros deem, mas ele mesmo não vai dar. Essa pessoa está com um mau olho sobre o que é próprio. Esse tipo de pessoa é um pouco mais conhecida. Que quer que os outros deem e ele mesmo não dá. Esse tipo de pessoa é o famoso pão duro. Ele quer que todo mundo participe, mas ele não quer. Ou seja, ele entende a necessidade dos pobres. Ele entende que os pobres precisam. E alguém precisa dar, com certeza. Mas não eu. Deixa os outros darem. Eu não. Eu não preciso participar. Essa pessoa é Nora Bechelo. Ele tem um mau olho sobre o que é de si próprio, por quê? Simples. Se nós vimos que quando a pessoa dá tzedakah, ele está, na verdade, fazendo bem para si próprio. Quando a pessoa dá tzedakah, ele está trazendo bênção para os próprios bens. Se essa pessoa não quer dar tzedakah, ela está sendo ruim com ela própria. O fato dela não abrir a mão, ela está impedindo de vir mais bênção para ela. E pode ser que ela tenha dificuldade. Isso não quer dizer que não pode dar. Não precisa dar todo o dinheiro, ninguém falou isso. Se dá cá, é dar um pouquinho. O quanto a pessoa pode participar. Mas a pessoa precisa participar. Se ela pensa que eu não vou participar porque eu não tenho o suficiente para ficar dando destacar, então ele está sendo ruim com ele mesmo, porque ele está impedindo de crescer de fato. Ele está impedindo de ter mais bênção. Isso é um lado mais filosófico, na realidade. Que a pessoa está sendo ruim com ela mesma porque ela está impedindo a bênção de si própria. Mas a pessoa precisa ser muito tola para impedir a bênção de si própria. A pessoa precisa ser muito ambiciosa pelo dinheiro para querer se prejudicar e tirar a bênção de si própria. E por isso muitos comentaristas dizem que Enorabe Shelo significa que ele tem um mau olho para tirar o próprio dinheiro. Ele não enxerga bem em tirar o seu próprio dinheiro. Ele não quer participar. O Levavot traz que Yitnu Acherim Vehu Lo Yiten, que os outros deem e ele mesmo não dá, também está relacionado ao fim da vida da pessoa. É aquele sujeito, pão duro, durante a vida inteira não ajudou ninguém. Mas quando está chegando o momento que ele sabe que ele não vai levar a fortuna junto com ele, ele resolve naquele momento ordenar aos seus herdeiros que deem todo o seu dinheiro para tzedakah. Ou seja, que os outros deem, mas ele mesmo não. Os outros vão dar o dinheiro dele, quando eles receberem. Então, os outros vão dar. E não acharam, os outros vão dar. Mas ele mesmo não dá. Ele não deu um tostão durante a vida inteira. Agora que ele sabe que está indo para o céu, e ele sabe que ele precisa de pontos, e ele está precisando de mais méritos, então ele ordena aos seus herdeiros para darem toda a sua fortuna e destacar assim. Quando ele chega lá em cima, ele vai ter bastante pontos que ele nunca fez durante a vida. A tzedaká é o melhor investimento que tem. Não só nesse mundo, no mundo vindouro. Tzedaká não é uma coisa só que, como nós vimos, você pode até testar Deus, etc. Não só que a pessoa, quando tira a tzedaká, separa a tzedaká, participa, ajuda, ele traz bênção para si próprio nesse mundo, ele traz também bênçãos para ele no mundo vindouro, óbvio. No tratado de Baba Batra, a Gemara conta a seguinte história. Masebe Munbaz Hamelech. História que aconteceu com o rei Munbaz. Quem era esse rei Munbaz? Esse rei Munbaz era filho da rainha Helene. A rainha Helene era da casa da descendência dos Hashmonaim. Depois de Hanukkah, os Hashmonaim tomaram o poder de Israel, por mais que não eram da tribo de Yehudá, e os descendentes sempre eram os reis. Teve a descendente chamada Helene, a rainha Helene Amalcá, existe até uma rua em nome dela, em Jerusalém, e o filho dela chamava-se Munbaz Hamelech. Esse rei Munbaz pegou toda a fortuna dos tesouros dele e dos seus pais e distribuiu para os pobres no momento de fome. Na época dele teve muita fome, a comida estava muito cara e ele pegou do dinheiro, da fortuna, do tesouro real, comprou comida e distribuiu gratuitamente para o povo se satisfazer. A família viu o que estava acontecendo. Juntaram a família. Chavru alav echavu beit aviv. Vieram os irmãos e a família, de uma forma geral, até ele. E começaram a reclamar. Vieram lo, contra o Talmud, eles falaram, avotecha ganzu, veosifas shelavotam, seus pais economizaram, guardaram, pouparam e acrescentaram mais ainda do que eles já receberam dos pais deles. Você está agora distribuindo? Desperdiçando? Guardaram durante gerações essa fortuna. Você agora está distribuindo assim? Amar lahem. Olha só o que o rei Munbaz respondeu. Ele disse, Avotai ganzu lemata. Meus pais guardaram aqui embaixo. Vani ganaz dilemala. E eu guardei lá em cima. Ou seja, eu também estou guardando a minha fortuna. Eu estou guardando toda a fortuna. Só troquei de banco. O banco que eles usavam era um banco aqui embaixo. Meus pais usaram o banco aqui embaixo. Eu estou usando o banco lá em cima, o banco espiritual. Estou guardando tudo lá. Mas, continua o Munbaz falando, Avotai ganzu bemakom shayat sholetet bo. Os meus pais guardaram o dinheiro num lugar onde as mãos podem atingir. Vani ganasti bemakom she'en hayat sholetet bo. E eu estou guardando o dinheiro num lugar onde as mãos não podem chegar, não podem atingir. Que a pessoa guarda nesse mundo. Está em perigo o tempo todo. A pessoa pode perder a fortuna de repente. Pode ser por problemas econômicos no país. Pode ser porque a bolsa cai. Pode ser porque alguém engana ele. Pode ser que alguém rouba ele. Pode ser também outras desgraças, guerras, etc. Todo o tempo que a fortuna está no mundo, ela pode desaparecer de repente. Por outro lado, a tzedakah, só fez tzedakah, esses méritos estão guardados lá em cima, no lugar onde está o trono celestial de Deus. Lá ninguém consegue tirar. É o cofre mais seguro que tem no mundo. Continua Munbaz falando para sua família, Avotai ganzu davar sheino seperot. Meus pais guardaram algo que não dá frutos. E eu estou guardando algo que gera frutos. Eles guardam o dinheiro e fica lá guardado. Ninguém tem proveito nenhum disso. Aquilo lá fica ali parado e não acontece nada. Por outro lado, o dinheiro que eu estou agora fazendo tzedakah, ele está ajudando todas as pessoas. Ele está gerando frutos bons nesse mundo. E logicamente que no mundo vindouro não vão ficar devendo. A tzedakah e a bondade faz parte do grupo de coisas que nós falamos todo dia de manhã, naquela Mishnah que nós falamos de manhã cedo. Shadam ochel perotem baolam hazeh, vekeren keyemet laolam haba. A pessoa come os frutos nesse mundo, mas o capital principal está guardado para o mundo vindouro. Toda a recompensa que a pessoa recebe em vida de ter dado tzedakah não diminui em nada da recompensa que a pessoa vai receber no mundo vindouro por essa tzedakah que ele deu. Mais uma coisa disse o rei Munbaz: Avotai ganzu otzerot mamon. Meus pais guardaram tesouros de dinheiro. Vani ganazti otzerot nefashot. E eu guardei tesouros de almas. Com a comida que eu estou distribuindo, eu salvei dezenas ou até centenas de vidas da morte. Isso daqui está guardado lá em cima, os méritos. Salvei vidas. Continuou Munbaz: Avotai ganzula herim, aniganaz tilatzmi. Meus pais guardaram para os outros, eu estou guardando para mim mesmo. O que meus pais fizeram? Economizaram, não usaram nunca. Ficou para outros. Eles não tiveram nem proveito do que eles guardaram. Eu estou guardando tudo para mim, eu estou aproveitando tudo isso. Toda a minha fortuna eu estou aproveitando dela. São méritos que eu estou acumulando que vão ser para mim, para a eternidade. Dizem nossos mestres que se você encontra com uma pessoa, fala para ele: escuta, você já trabalhou o suficiente. Olha só, você já trabalhou, você já tem o suficiente para viver o resto da tua vida. Por que você continua a trabalhar? Ah, não, eu preciso sustentar meus filhos. Muito bem. Eu preciso casar meus filhos. Tá bom, então continua trabalhando. Ele continua, já casou os filhos, todos os filhos, e continua trabalhando muito. Peraí, por que você continua trabalhando? Meus netos, tem que também me preocupar com os meus netos. Agora, se você chegar para o filho dele, casado com filhos, para que você trabalha? Afinal de contas, o teu pai está trabalhando para te sustentar. Teu pai está trabalhando para sustentar os netos. Por que você está trabalhando? Ah, porque eu tenho que casar meus filhos, eu estou pensando já nos meus netos. E assim a coisa não tem fim. Como dizia o Rabbi Israel Salanter, eu gostaria muito de conhecer essa criança, que parece uma pessoa muito especial, pela qual todas as gerações estão trabalhando sem fim para sustentar essa pessoa. Quem é essa pessoa que está lá no fim de todos os tempos? Quem é? É isso que o Munbaz está falando para a família dele. Eu estou fazendo por mim. Eles ficaram guardando, não aproveitaram nada, não tiraram proveito nenhum disso, ficaram só guardando para os outros. Eu estou aproveitando para mim. Termina o Munbaz falando: meus pais, Avotai Ganzula Olam Hazé, meus pais guardaram nesse mundo, Vani Ganasti Laolam Haba, e eu estou guardando para o mundo vindouro. Ou seja, o Munbaz deu 6 motivos para sua família. Por que ele estava agora distribuindo para as pessoas pobres toda essa fortuna, esse tesouro real? Agora nós podemos entender o quanto perde alguém que segura o dinheiro e não quer participar e dar tzedakah. Como que ele é Ayin Ra'a Veshelo? Quanto que ele tem um mau olho sobre si? Ele está impedindo tantas bênçãos dele próprio. Ele está impedindo de ter frutos nesse mundo, frutos do mundo vindouro. Ele está impedindo de ter um dinheiro protegido no banco lá em cima. Ele está se impedindo de salvar vidas. Tantas coisas boas. Só para terminar, conta-se sobre Rav Shimshon Wertheimer. Foi rabino na Áustria uns 300 anos atrás. Ele era rabino em Viena. E, além de ser um grande sábio, ele também servia como ministro das finanças. Era ministro da fazenda lá, da economia da Áustria. E um dos bispos-chefes começou a ficar com muita inveja do rabino judeu que está nesse cargo. E ele chegou pro Kaiser e falou pro Kaiser: esse rabino aí não é uma pessoa muito correta. Ele esconde, ele omite, ele sonega impostos, ele não... O Kaiser não quis acreditar. Ele conhecia o Shimshon, sabia que era uma pessoa tão boa, tão correta, tão honesta. Mas assim, o bispo continuou falando durante muito tempo. Começa a penetrar. Perguntou o Kaiser para o bispo: como que eu posso verificar então se você tem razão o que você está falando? Não tem problema nenhum. Pede para ele te declarar tudo que ele tem, todos os bens dele. O Kaiser chamou Rav Shimshon e falou para ele: por favor, eu gostaria que você me trouxesse tudo direitinho escrito. O Rav Shimshon achou estranho que de repente o Kaiser quer isso. Está cheirando que tem alguém por trás. Falou: não tem problema, amanhã eu te trago. No dia seguinte, Rav Shimshon trouxe uma lista e apresentou tudo. Até o último centavo. Kaiser olhou. Olha só. Tá vendo? Rav Shimshon, de fato, um sujeito honesto. Chamou o bispo. Mostrou pro bispo. Falou: olha aqui. O cara declarou tudo bonitinho. O bispo olhou. Ah, falou pro Kaiser: que é isso? Onde é que tá aquele palácio que você, que Vossa Majestade deu pro rabino lá no norte do país? Não está aqui declarado. Então, se isso ele omitiu, ele está omitindo todo o resto também. Kaiser ficou confuso. Chamou Rav Shimshon. Ele falou: Rav Shimshon, onde é que está o palácio que eu tirei? Não está aqui apresentado. Disse Rav Shimshon: Minha Majestade, o senhor pediu para eu declarar tudo que é meu. O palácio não é meu. Ele, por enquanto, está nas minhas mãos. O que você me deu ontem, o senhor pode tirar de mim amanhã. Nesse papel que está na sua mão, está todo o dinheiro que eu distribuí de tzedakah ao longo da minha vida. Isso é a minha verdadeira riqueza. Porque isso, mesmo o seu exército inteiro, não vai poder tirar de mim. Isso é o que vai me acompanhar para o resto da vida.